tem que lembrar todos os dias o quanto a gente merece estar bem, o quanto a gente merece ser ajudada, sim. Não tem por que fazer tudo sozinha. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Laura, sou médica, sou vegana há 6 anos, estou trabalhando nessa área do veganismo, vegetarianismo, há mais ou menos uns 3 anos, 4 anos. Adoro estudar sobre esse assunto e ajudar as pessoas a entenderem o poder das plantas.
Bora lá, eu sou a Alessandra, sou nutricionista, também estou nessa jornada do veganismo há mais de 6 anos. E buscando uma forma de ajudar as pessoas a fazerem essa transformação tão necessária para elas e para o planeta e para todos os seres, que é mudar o protagonismo, né? A gente tem hoje uma alimentação, um modelo alimentar muito baseado em proteínas animais e abrir aí os horizontes, despertar para o poder das plantas.
Despertar.
Comer colorido. Comidas gostosas, muito texturas diferentes, extremamente nutritivas. Acho que esse é o nosso grande objetivo com as nossas abobrinhas.
É, total, com certeza. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem contemporâneo, bem importante. Acontece há muito tempo, porém, a gente, num cenário de pandemia, aconteceu uma certa piora, que é a questão das mães que estão cansadíssimas nessa pandemia e que é super compreensível. Então, a gente quer abordar alguns temas para realmente ajudar vocês a entenderem por que talvez que isso pode acontecer, mostrar para algumas pessoas que às vezes não entendem, né? Por que a mãe pode estar tão cansada, tão estressada.
Imagina, uma jornada única, né?
Não, gente.
Dupla, tripla, quádrupla.
Fica ali 2 horas por dia só. E é isso, mas antes de tudo, eu só queria falar para vocês que o nosso programa, Me Venha com Abobrinhas, ele é patrocinado pela Belief. Se você é uma pessoa que quer comer saudável, comer mais vegetais, alimentação mais colorida, a Belief é para você. Eles têm um cardápio de mais de 30 pratos, todos plant-based. Tem também doce, tem também sopinha. E é o seguinte, entra no site belief.com.br, escolhe lá um dos pratinhos que tu quer ou vários para experimentar. Vai pegar na porta da tua casa, vai chegar lá certinho. Quando precisar comer, coloca dentro do micro-ondas ou no forno e prontinho, vai ter uma refeição aí, ó. Comida de verdade, vai mastigar, vai sentir cor, vai sentir temperinho, vai sentir sabor. É maravilhoso.
Uma mão na roda, como se diz, né? Naquele momento que
uma
você…
Mão na roda. É a legítima mão na roda.
Mão na roda, gente.
Inclusive, pro episódio de hoje, é muito importante essa mão na roda.
Sim, sim.
Muito importante essa mão na roda.
Não, porque tem dias que não dá tempo, tem dias que a gente não tem, né, ingredientes para começar a fazer uma comida. E aí, a gente cai na monotonia de comer, fazer alguma coisinha assim. Ah, fazer só uma massinha. Ou então, pedir um delivery, que muitas vezes vem uma comida mais indulgente, mais cheia, mais engordurada e tudo mais. E se a sua proposta é manter aí uma linha, né, de uma alimentação mais rica, mais nutritiva, obviamente ela tem que ser mais variada, ela tem que ter vários tipos, grupos alimentares, e ela também tem que ser menos engordurada, menos cheia de açúcar, menos sal, menos, né, desses temperos que a gente normalmente nos restaurantes se usa, porque é óbvio, né, eles querem fazer a melhor comida do mundo em termos de paladar.
Em termos de paladar.
Que nem sempre… E, aliás, na maioria das vezes, não é a melhor do mundo do ponto de vista nutricional.
Isso. Tá, então. E em questão de praticidade, porque a maioria das pessoas pede delivery por praticidade.
Sim,
então,
sim.
Então, se tu vai pedir um delivery ou esquentar uma comida no forno ou no micro-ondas, é literalmente a mesma coisa. Até mais fácil.
Esquentar é mais rápido.
Esquentar é bem mais rápido. E mais barato.
É.
Então, só tem benefícios.
É, e a gente vai falar esse tema de hoje, né? Que é falar sobre a pandemia em si. Como que isso impactou diretamente a vida das mães, né? Porque a mãe, ela sempre… Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhas. E a gente vive aquela jornada que é tripla, normalmente. Porque tem a jornada do nosso trabalho.
Sim.
Que não tem nada a ver com a nossa casa diretamente. Com a nossa família, nosso job, né? Nosso trabalho, nossa realização profissional. A gente tem o trabalho de mãe, que é lidar com os nossos filhos, né? A parte desde da atenção, da educação, do dia a dia, do braçal do dia a dia. E a gente tem a jornada da casa.
Claro.
Né? Que a casa existe com ou sem filhos, né? E os filhos, eles agregam a casa. Então, E quando a gente fala antes, né, da pandemia, as mães que trabalhavam fora de casa, né, normalmente elas já a gente cria uma rotina, um esquema em que você tem aquelas horas que você está dedicado ao seu trabalho, que seus filhos normalmente estão na escola ou num curso, ou no balé, na natação, não sei o quê, tem a perua, tem um esquema, e a sua casa está no fluxo, porque você tem alguém, um assistente, ou então você tem aquelas horas dedicadas à sua casa e tudo mais. Enfim, daí veio a pandemia e embaralhou tudo isso, né?
Tudo.
Porque tudo virou casa. O seu trabalho ficou dentro de casa, seus filhos também estão dentro de casa.
Tanto e a casa ficou só tua.
Tanto os filhos estão dentro de casa, tanto para estudar, porque muitos fazem um homeschooling, né? Como também para se divertir, para todas as outras coisas. E as tarefas domésticas, pela família, inclusive estar mais perto, dentro de casa, aumentaram.
Aumenta.
Né? Então, ou seja, e aí? Como não pirar?
E aí, é difícil.
Como não pirar?
Olha, eu admiro, eu não sou mãe, mas olha, eu vejo por todas as mães que eu conheço, a minha prima mesmo, ela tem o meu afilhado, que é pequenininho, e eu vejo, já estive lá.
Nossa,
você
fala,
sei
socorro,
como é que é.
Me tira daqui.
Eu sei, eu sou aquelas que amo criança mais que tudo na minha vida. Mas, gente, eu olho, eu fico cansada, eu penso, meu Deus, o que que tá acontecendo? Quando meu irmão era pequeno, eu lembro da canseira que era pra fazer ele dormir, pra brincar o dia inteiro com ele. Isso que ele tinha eu, que era uma irmã mais velha, tinha 9 anos quando ele nasceu. Uhum. Então, eu brincava bastante. Nossa, eu tirava muito do peso das costas da minha mãe, porque eu brincava muito com ele, ficava muito… Mas eu cansava. Eu cansava mesmo sendo uma criança.
Não, e tem todo, né, a gente… E a pandemia, ela está acontecendo, né, ela veio, a gente não tinha uma previsão, né. Uma coisa, olha, eu vou fazer isso por um mês, dois.
Isso.
Não, a gente não tem. Então, isso cria também uma ansiedade, gera uma ansiedade. Meu Deus, quando minha vida vai voltar, teoricamente,
ao normal,
né.
E cria uma desorganização na rotina também, né. Eu sinto muitas pessoas, muitas mães, muitas famílias, desorganizaram totalmente a rotina por pensar que ia ser um ou dois meses. Então, tá bom, vamos comer aqui.
Parece
uma besteirinha agora.
Parece quase um
agora.
Final de semana todos os dias,
exatamente,
né?
É isso aí, o final de semana todo dia. Vamos comer uma besteirinha aqui, tá tudo bem, tá em casa mesmo, vamos fazer isso. Ah, tá bom, quer dormir mais tarde, beleza. Mas isso daí depois é uma avalanche que vem e fica muito difícil pra voltar, né? Pra realmente regular aquele horário que antes tu tinha, porque tu tinha horário pra sair de casa.
Sim,
tinha os horário
compromissos
pra voltar.
Todos.
Tinha
Exato.
Que jantar num certo horário, tinha que dormir num certo horário. Então, essa perda da rotina também causa um estresse maior a longo prazo.
Então, acho que pra gente começar a falar sobre o que podemos fazer nessa condição, a gente já começa a falar assim, tenta manter, criar, né? Vamos criar uma rotina dessa nova condição que nós temos, que é todos em casa.
Exato.
Né? Então, como criar? Então, vamos sentar, vamos conversar. Com certeza, né, se tiver um parceiro, né, um parceiro ou não, vamos dividir essas tarefas, vamos organizar a nossa rotina. A rotina das crianças, qual é o momento da escola, qual é o momento do lazer, né? E como vamos dividir essas tarefas domésticas que competem a todos.
Claro. Tá? A gente tá falando de mães aqui, porque a gente sabe que é a mãe que amamenta. Geralmente, a mãe que cria aquele laço mais forte. Porque a questão da amamentação, ela é muito intensa. Mesmo. Ela gera um laço muito forte, a criança fica bem independente. Mas a mulher não é a única pessoa que é dona daquela casa, que é mãe daquelas crianças. Tem outra pessoa envolvida, né? Claro, se não tiver, beleza, a gente entende. Aí fica mais pesado ainda para aquela mulher.
Não tem com quem dividir.
Não tem
real,
com quem dividir.
Né?
Mas, claro, buscar uma rede de apoio é muito importante. Então, não se isolar é muito, muito, muito importante. Tem que, assim, falar pros amigos: olha só, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso disso aqui agora. Tu pode estar aqui pra mim? Tu pode fazer isso? A gente tem um costume muito ruim de levar as coisas nas costas, né? Todo mundo. Todo mundo faz isso hoje em dia. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tô ótima. Só não tá dormindo, não tá comendo, não tá vivendo, né? A saúde mental tá destruída. Então, buscar uma rede de apoio é bem importante. Alguém vai estar disponível. E se não tiver, também tem a opção de ter uma pessoa que tu paga, né? Que vai te ajudar pra ter essa rede de apoio, que é essencial, não adianta. Se tiver o pai em casa, ou então o parceiro, essa pessoa, ela tem que ter uma divisão da tarefa. Tudo vai ser conversado. Só um dos dois trabalha fora e a mulher fica o dia inteiro em casa. Então, beleza, eu vou pegar um pouco mais da casa, porque eu sei que tu trabalha, está trazendo o dinheiro para casa. Então, eu vou equilibrar aqui, fazendo um pouco mais desse trabalho. Mas se as duas pessoas trabalham, que é a grande maioria…
Sim.
A grande maioria dos casos, a mulher também trabalha… tem que ter uma divisão das tarefas. Ninguém precisa ajudar ninguém, porque ninguém precisa de ajuda ali, né? Não é, a tarefa não é de um só, a tarefa é dos dois. Então essa divisão é bem importante.
E deixar claro, criar um momento, ou seja, entender que a rotina não é de lazer. É de lazer nem de festa, nem de bagunça, tá? Qual é o horário de acordar, qual é o horário das refeições. Isso. Tentar manter esses horários para criar também. Até fisiologicamente, o corpo entrar, né, entrar numa cadência natural.
Um reloginho.
E aí, é importante que, primeiro, eu sempre falo, e é uma coisa que eu pensei para mim mesma na quarentena, né? É, eu tenho uma rotina minha de cuidados pessoais que eu tentei manter. Então, por exemplo, não é porque eu tô em casa que eu não vou cuidar da minha alimentação como eu deveria cuidar.
Fazer tua yoguinha.
Né? Fazer minha aula de yoga e tudo mais. Então, por exemplo, poxa, mas eu tenho meus filhos que atrapalham. Então, eu vou pegar um momento em que meus filhos vão estar no momento de lazer entretido em algum momento, ou então um momento que eles estejam, sei lá, dormindo, descansando. Então, eu vou colocar aquela minha hora. Né?
Isso.
Se for para relaxar, para tomar um banho, é a sua hora.
É, né?
Se for
para
fazer uma atividade física, se for para não fazer nada, tipo ler um livro, dormir. Ou seja, tenta cavar nessa sua rotina uma hora, um momento para você, que você consiga se desvincular dos alfazeres da casa, da responsabilidade com os filhos, tá? Para, tipo,
botar nos eixos.
Se conectar.
E isso tem, na minha opinião, a gente tem que colocar como um afazer também. O meu afazer é a minha horinha ali. Esse é uma coisa importante. Ela é tão importante que ela tem que estar dentro daquele cronograma. E aí é esse o momento que tu vai pedir ajuda pra outra pessoa.
E não se culpe por isso.
Não se culpa.
É natural, é essencial.
Tem que ter esse tempo.
Porque quando estafados e sem esse momento de... Ou seja, a gente não é produtivo.
Não.
Né? E emocionalmente, a gente tá abalado. E isso vai impactar diretamente na relação com os nossos filhos, com nosso
certeza.
Parceiro e tudo mais.
E muita gente, muitas mulheres, muitos pais, mães aguardam a criança dormir, a criança tá tranquila pra fazer coisa da casa, por exemplo, fazer uma comida, pra fazer tudo na correria enlouquecidamente, enquanto a criança tá descansando. Sendo que a criança pode ser inserida na rotina da casa.
Ela deve
ser inserida na rotina da casa. A criança, claro, se é um bebezinho recém-nascido, ele não vai ter, não tem coordenação, não consegue fazer nada ainda. Mas uma criança ali, a partir dos 2 anos, ela até ela vai amar mexer com a comida, ela vai amar, por exemplo, pegar uma roupa suja e colocar dentro do cesto, ou pegar e colocar dentro da máquina. Ela vai adorar, por exemplo, que vocês leiam um livro juntos. Então, tô aqui no meu momento lendo um livro, tu fica aí lendo o teu livrinho, tá, filho? A criança ama ficar vendo um livro que ela nem entende nada, às vezes, mas eles adoram. Esses recursos são bem importantes. Então, trazer a criança pra rotina da casa e até no exercício físico. Tem muita gente que faz exercício com a criança.
É.
Porque isso vai gastar a energia da criança. Ela vai se divertir, vai dançar,
vai
pular.
A criança entretida fazendo algo, assim, diferente no dia a dia. Por quê? A tendência também, que eu acredito que as mães também fiquem de cabelo em pé, é que no ócio, e pra gente poder se liberar o tempo pra poder fazer as coisas da casa, a tendência é jogar na tela. Ou é computador, ou é televisão.
E é fácil cair na tela, né?
É muito fácil, é muito sedutor. Porque as crianças realmente ficam entretidas. E isso, né, ou seja, pensando do ponto de vista educativo, né, o que a gente está, como a gente está lidando com a questão do crescimento emocional dessas crianças e tudo mais. E a participação nas atividades domésticas, seja na cozinha, seja na limpeza, na organização, tá, é lúdico. A gente dá lá um trabalho, ó, arruma essa caixa de meias aqui, ó, coloca uma do lado da outra.
Bota junto os pazinhos de meia.
Então, ou seja, é lúdico. É organizacional, você está criando ali uma base que a criança ludicamente vai entender como organização e que depois ela vai, com autonomia, cuidar das meias dela,
ela vai incorporar aquilo para dentro dela.
E é muito diferente da tela.
Com certeza.
Claro que a tela ela pode existir, porque existem, né, programas e tudo mais, só que assim, delimitado em um horário X específico.
Não pode ser dependente da tela. As outras coisas, elas têm que estar presentes. E a tela, ela pode inclusive piorar o padrão de sono, que é um grande problema hoje. As pessoas estão ficando com mais insônia e inclusive crianças estão tendo uma piora no padrão de sono, porque a tela ela te dá uma energia, uma coisa de mais... ela vai te estimular. Isso, é mais excitativa. Ela vai estimular, deixar estimulado. E aquela energia corporal, física, ela não vai ser gasta. Uhum. Né? E nem mental também, porque a tela faz com que a gente fique ali desligado, vendo uma coisa que não tá fazendo com que a gente pense muito, muitas vezes. Então, uma criança que vai estar pensando para juntar as meias iguais, para, sei lá, tirar o prato de comida dela da mesa, ou então para montar até o pratinho mesmo... Ela é uma criança que vai estar mais ativa, ela vai gastar mais energia.
E eu vejo, Laura, que a gente sempre... A gente tá pensando aqui nos problemas todos, né? Mas, por outro lado, a gente pode ser otimista aqui e olhar o lado bom das coisas, né?
É que muito importante,
esse é muito importante. Porque, por exemplo, uma das maiores queixas que a gente tem com relação à educação dos nossos filhos, da criação de bons hábitos, né? E até da relação familiar, é a falta de tempo.
Sim.
É a falta de... Hoje, no mundo moderno, as crianças, né, de uma classe média alta e tudo mais, elas estão entretidas na escola, no curso de inglês, no curso de balé, na natação e tudo mais. E o convívio com os pais é muito pouco.
A família de manhã, né? E de noite.
E normalmente, os hábitos alimentares são muito mais moldados, porque normalmente almoça na escola, leva o lanche na lancheira, come na cantina da natação, enfim. Então, a gente perde a possibilidade de estar ali trabalhando
ensinando
a questão do paladar, a questão dos bons hábitos alimentares. Né? Então, ou seja, eu vejo como uma oportunidade o fato de todos estarem em casa e todos comerem em casa, uma grande oportunidade de educação para criar a base, um alicerce alimentar muito importante.
Então, e aí entra um jeito da gente melhorar uma questão que é um grande problema, que me relataram bastante, que é como manter uma alimentação saudável. Inclui a família nisso. Inclui a família inteira nisso. É todo mundo que merece se alimentar bem, né? Então, ao invés de ter em casa bolacha, chocolate, bolinho pronto, pãozinho, sorvete, um monte de coisa assim, compra os vegetais. O tempo de comprar é o mesmo, né? Então, é aquela mesma coisa que a gente estava falando antes da praticidade do delivery. A praticidade de tu ir no mercado e comprar as frutas e os vegetais é a mesma de comprar as bolachas.
Sim, sim.
Então, e hoje a gente tem até entregas semanais, que entrega sexta em casa. Então, facilita muito a vida, né? Então, acho que é super legal ter... Primeira coisa, tem que ter os alimentos em casa. Tem que ter os alimentos. No dia que chega, se organiza, né? Folhas, por exemplo, podem ser congeladas. Pega uma couve, faz umas trouxinhas com a couve, congela ela. Pronto, tu vai poder fazer uma sopa, tu pode fazer um suco, tu pode cortar ela e fazer ela refogadinha. Tem um monte de coisas que tu pode fazer com ela. Frutas. Fruta seca, não estraga. Estraga. E aí a criança vai comer mais fruta, tu vai comer mais fruta também. É um lanche fácil. E as frutas mesmo em si, não secas, também demora pra estragar.
Fruta é uma coisa que demora. E organizar. E principalmente quando a gente fala aí, primeiro, existe uma questão da organização para que o dia a dia não seja tão. Não tenha começado do zero. Né, na cozinha. Vou começar a fazer o almoço. Se você já deixou, por exemplo, seu alho, um dia você pegou e você foi lá e deixou o alho espremido, deixou o alho descascado, uma cebola. Você já deixou a couve preparada, você já deixou a salsinha, a cebolinha. Ou seja, você cuidou para que a base já esteja pronta.
Exato.
É muito mais rápido no dia a dia.
Até molho de tomate, por exemplo, é muito rápido.
Traz as crianças para esse momento. Então vamos cozinhar, vamos fazer. Você mexe a panela para mim.
Isso.
Daí o que você tá fazendo? Então vamos falar, por exemplo, falar assim, então. Antes, na lancheira, eu levava bolinho pronto. Agora não, vamos fazer o bolo em casa? Então vamos trocar esse açúcar branco.
E criança ama, né?
Esse açúcar branco por um açúcar mascavo. Prova, experimenta esse. Olha que diferente. Esse aqui tem mais vitamina. Então, ou seja, é lúdico e a gente consegue trabalhar. Então, é trazer, para tornar esse momento proveitoso e deixar fazer com que o pós-quarentena, né, o pós pandêmico, seja, te traga algo transformador, algo que você modificou positivamente.
Com certeza.
Né? A gente tem que construir esses alicerces, né? Então, ou seja, eu acho que o diálogo é muito importante.
Com certeza.
Tá? A gente tem muito essa coisa de um ficar jogando na cara do outro, mas ninguém senta e conversa.
Conversar e criança com entende crianças, tudo,
muito,
então fala. A criança
muito.
Nasceu hoje, ela já vai entender o que tu quer passar pra ela, e é ali que é daí que vem o aprendizado, né? Então ela vai, o cérebro dela já vai captando as mensagens, do que tu tá sentindo, o que tu tá passando pra para ela. Então, os hábitos da família são extremamente importantes para a construção de bons hábitos da criança, desse novo adulto.
E o diálogo, gente, o ensinamento tá no dia a dia. Então, ou seja,
e
quando existe diálogo, não tem aquela briga, aquela, ou seja, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre esse tema, né, sobre a questão da alimentação, sobre a questão do relacionamento, o tempo das coisas. Ou seja, olha, eu vou ficar na sala agora, porque eu tenho que trabalhar, e vocês vão ficar no quarto. Então, vocês respeitam o meu tempo, que eu vou estar numa conversa, num call e tudo mais. Então, ou seja, essa questão do respeito, do diálogo, né? Porque, olha, vocês vão ficar no quarto.
Isso.
Porque, então, ou seja, é momento para melhorar o convívio.
É. Tá? Respeitar, então, ensinar a criança a te respeitar e respeitar a criança também. Porque isso é uma coisa que muitos adultos fazem sem querer, de não respeitar o tempo da criança, a saciedade da criança. Uma criança fala, ai, não quero mais comer. E todo mundo já automaticamente acha que é birra. Pode ser? Pode, eventualmente.
Mas não sempre.
Mas não é sempre. É. A criança tem uma percepção do quão saciada ela tá, muito melhor que a nossa, que a gente já perdeu ao longo da vida por causa desses hábitos péssimos.
Uhum.
E muitos pais ficam preocupados que ela não vai comer tudo, que ela não vai ficar bem, e quer fazer, quer obrigar a comer. Então, tudo isso também é uma ruptura com a criança, né? Com o lugar da criança dela.
É.
Ela vai se sentir assim também, nossa, ele não tá me respeitando, não respeita a minha privacidade, então eu também não vou respeitar. Claro que a criança não vai pensar exatamente assim como eu tô falando, mas é uma coisa mais instintiva que acontece. Então, é importante para toda a família estabelecer esses laços de respeito, de entender o tempo de cada um, quando cada um precisa de um descanso. Isso é maravilhoso, juntar a família inteira
então,
nisso.
Em vez de criar um estresse, é criar diálogo. Eu acho que isso é uma grande questão. E um último ponto, que eu acho que vale a pena a gente super tocar, é que a gente mudou também nossa relação. A gente não tá mais tanto na rua, na parte externa. A gente, ou seja, e muitas pessoas e muitas mulheres cansadas, muito cansadas, reclamando de fadiga, reclamando aí de um, né, de uma condição fisiológica de cansaço mental, físico e tudo mais. É importante saber que tá em casa, mas não pode deixar de ir fazer seus exames, procurar seu médico, né? Porque muitas vezes a gente tem aí mulheres com perdas sanguíneas, ainda mais se tiveram bebês recentemente, por conta de menstruação. Por exemplo, uma falta de ferro vai te trazer toda essa desmotivação.
A gente pensa que o cansaço é nossa culpa. Ah, eu tô muito sobrecarregada.
Tem que olhar
muitas
o fisiológico.
Muitas vezes não é, tem que olhar. E isso é uma coisa que eu vejo muito em mães, deficiência de ferro, porque não suplementou adequadamente durante a gestação, porque não comeu adequadamente também. Também por não comer adequadamente depois de ganhar o bebê.
É.
Que muitas mães acabam fazendo o que eu falei antes, de esperar a criança dormir pra comer. E passa o dia inteiro e não come nada. Ou vai comer…
Ou vai beliscando, com uma bolachinha aqui,
outra
ali, porque não tem qualidade, não tem densidade nutricional.
Isso é muito
vai
importante.
Vai preenchendo espaço, né?
Então a gente precisa diagnosticar essas deficiências, se elas estiverem acontecendo. Porque isso vai fazer você se sentir muito melhor.
E o outro ponto que eu tenho certeza é, assim, a maior deficiência que a quarentena vai nos, entre aspas, aqui, presenciar é a carência severa de vitamina D. A gente já vinha aí, literalmente, numa pandemia
de
carência de vitamina D, porque nós estamos cada vez mais dentro de espaços fechados, com roupa, com filtro solar. E aí, a síntese da vitamina D que aconteceria no contato da pele com o sol não está acontecendo adequadamente. Então, pessoas antes da quarentena já estavam com problemas. Agora que a gente não sai de casa, a gente reduziu bastante as nossas, o contato diretamente com o ar livre. Pode e vai, e com certeza vai piorar, deve ter piorado.
E a vitamina D é muito importante.
Tem a ver
inclusive
com questões emocionais,
pro cálcio,
pros ossos e principalmente, né, tem a ver com questões emocionais e tudo mais. Então, dosem as vitaminas D e se precisar, se ver que tá deficitário, precisa suplementar.
Vai ter que suplementar, tem que fazer um acompanhamento. Muitas vezes tu não sabe exatamente o que tu precisa aumentar na tua alimentação.
É.
Então, busca um profissional, porque, claro, a gente fala aqui muito disso, da alimentação diversa. Então, quanto mais diversidade tu tiver, mais cores, mais grupos alimentares diferentes, melhor vai ser. Mas, eventualmente, tu precisa de mais cálcio, por exemplo. Porque o leite, a gente acaba doando bastante cálcio pra criança. É um momento da vida da mulher que ela tem uma necessidade aumentada de cálcio.
A amamentação muito aumentada.
Exatamente. E aí, a vitamina D já diminui a absorção dele. Então, tu já tá com a vitamina D baixa, tá comendo pouco, tá comendo mal, já tá perdendo cálcio. vai virar uma loucura. Não vai. Vai virar um problema muito
grande. E assim, gente, um outro ponto importante que eu vejo assim, dos enclausurados da quarentena, é tentar de alguma forma ficar ao ar livre um pouquinho. Nem que for um pouquinho lá embaixo do prédio, na varanda, na janela.
Terraço,
no terraço. Agora a gente já tá flexibilizando um pouquinho a mais. A gente tem, dá pra ir a um parque. Né? Dá pra, ou seja, com máscara, obviamente, respeitando o distanciamento social. Mas tomem sol.
Isso.
O sol não é pra ficar bronzeado. O sol é fisiológico. Nós nascemos debaixo do sol.
Nem precisa ficar bronzeado pra produzir vitamina
D. E tem várias questões metabólicas envolvidas. Inclusive as questões emocionais relacionadas ao sol. Eu mesma, quando eu fico muito tempo sem ter contato com o ar livre, com o sol, eu fico mais depressiva, mais quieta.
Eu fico muito.
Mais triste, sabe? Então, um ponto. Vai fazer, leva as crianças a fazer aquela uma horinha de passeio fora de casa, ao ar livre. Final de semana, dia de semana, umas duas vezes por semana, mais o final de semana, tá? Não fica o tempo inteiro dentro de casa.
Não, isso é bem importante mesmo.
É muito sério. Essa desconexão com a natureza, essa desconexão com o sol, isso causa tanto deficiências fisiológicas severas como também emocionais.
Com certeza.
Né? Então, ou seja, falando
já tem o fator pandemia emocional. E ainda se tiver um fator deficiência nutricional, de vitaminas, minerais, aí piora, junta uma coisa em cima da outra. Não tem como passar
bem.
Por isso.
E além disso, gente, estar emocionalmente, assim, tentar ficar emocionalmente equilibrado vai do diálogo, vai da divisão de tarefas, vai da organização, porque desorganização gera caos.
Gera,
tá?
Total.
Então, cria uma rotina organizada, tá? Tentando cumprir essas metas de horário, estabelecer os horários, conversa com as pessoas da sua família, conversa com o seu, né, se tiver um companheiro, uma companheira, um filho, vamos, diálogo, tá? Traz os seus, né, quem vive com você para dentro da rotina, para as atividades, por mais que não sejam, por exemplo, criança não vai ajudar demais, mas ela vai estar lá numa distração lúdica. Aproveita esse momento, que é um momento especial da família reunida, para criar conscientização com relação à parte alimentar, né, descobrir os novos sabores, descobrir a criatividade de ter contato com os alimentos que normalmente na escola não tem, normalmente na aula de inglês não tem, tá? Então, ou seja, comer menos empacotado e mais comida de verdade.
Aproveita esse momento para isso, é um momento
muito
ótimo
importante
para trazer toda a família.
Dessa forma, a gente vai ter um saldo positivo dessa condição pandêmica que é precisar ficar dentro de casa. Né? E, assim, tenha artifícios em casa, ou seja, faça uma feira, organiza, deixa tudo meio que pronto. Tenha, por exemplo, alimentos pré-preparados já para um dia que não deu mesmo.
O final de semana é ótimo para isso. Pega o final de semana e fala, ó, 3 horas do final de semana vai ser pra gente botar, a gente já botou o feijão de molho, então a gente vai cozinhar um feijão, a gente vai congelar o feijão em vários potinhos, ou então a gente vai fazer aqui, bater o feijão ou o grão de bico, fazer uma pastinha, tudo pode ser congelado, quem congela sempre tem, então congelar é a melhor coisa que tem, congela em vários potinhos diferentes, vai tirando ao longo da semana, salada mesmo, já higieniza todas as folhas, porque é difícil comer salada no dia a dia, porque as pessoas reclamam do tempo que demora
lavar,
pra higienizar.
Picar.
Já higieniza tudo, já deixa pronto. Naquele momento vai ser mais chato, mas depois tu vai agradecer. E às vezes uma folha vai durar ali 2 semanas na tua
casa. Vai facilitar muito a vida.
Vai facilitar muito. Outras coisas que facilitam demais ter uma refeição mais densa nutricionalmente. Sementinhas. Sementinhas não estragam. Deixa ali num potinho guardado no teu armário. Usa gergelim, abóbora, girassol, chia, linhaça. Coloca em cima de tudo. Vai fazer ali uma panquequinha? Bota. Vai fazer comer frutas? Bota em cima. Faz uma sopa? Coloca em cima. Elas são maravilhosas, vão sempre deixar as refeições mais densas, assim, com mais energia, mais nutrientes, e são super fáceis de adicionar nos alimentos.
E quando não tiver tempo, e quando tiver ali numa condição, você pode ter marmitinhas congeladas, comidas congeladas, que podem ajudar você a manter essa frequência de alimentos de verdade, comida saudável no dia a dia. Diferente de comidas processadas, ultraprocessadas, como uma torta X pronta, né, enfim, embutidos e tudo mais, que a gente tem que fugir desse tipo de alimento, porque isso não cria nada de base alimentar.
E falando disso, tem uma coisa muito importante, que é um presente para vocês, um presente da Belief para vocês. A Belief vai dar um código de desconto de 20% para vocês poderem aproveitar esse momento, realmente pedir as marmitas, experimentar, ver que não tem problema nenhum comer uma comida congelada, desde que ela seja uma comida legal, realmente feita com ingredientes naturais, com comida de verdade, e facilita muito a rotina. Aquele dia que tu não tem nada, que tu não conseguiu preparar nada, pronto. Só faz ali uma saladinha extra, come ali um congelado, todo mundo vai ficar feliz, vai ser uma comida gostosa, então aproveitem.
É isso, e congelado de comida de verdade, né? Comida, comida é comida, ou seja, só é que não foi feita na sua casa, foi feito, né, na fábrica, mas assim, não leva os aditivos que os alimentos ultraprocessados levam, enfim. Então, é uma forma de dar continuidade a um projeto de manter uma alimentação saudável, principalmente dia de semana e tudo mais, só que para aqueles momentos que você realmente não tem a opção, né, de não consegue, ou então você tá cansado, ou então não, realmente o tempo ficou curto, você vai conseguir, né, em vez de, ai, vou pra cozinha agora, não tenho os ingredientes, tô cansada, enfim, tem mil maneiras.
Investe então, no freezer, investe em ter uma dispensa cheia de coisas mais naturais, pode ser o arroz, o feijão, as coisas não perecíveis que não estragam, mas troca a caixa, né, bolachinha, pãozinho, por essas outras coisas que vai ser muito, vai agregar muito mais na saúde da família. Vai economizar muito dinheiro, porque isso é uma economia muito grande.
Sim.
E conforme a gente vai aprendendo a se organizar, vai ficando muito mais fácil. O tempo que eu levava para fazer uma comida, quando eu comecei a cozinhar, é totalmente diferente do tempo que eu levo
hoje, né?
Porque tu vai desenvolvendo técnicas próprias, que às vezes ninguém te ensinou.
E organiza, gente. E não esqueçam que tem que cuidar, olhar pra si, ter aquela uma horinha, aquele tempinho, nem que for meia hora, vai, sozinho.
O tempo que der.
O tempo que der pra cuidar de si, manter as coisas que você gostava de fazer antes da pandemia, que você consiga colocar isso na sua rotina. É seu direito, como ser humano, como mãe também, né? Ou seja, estar emocionalmente mais tranquila e mais feliz vai fazer com que toda a relação dentro da casa, né, espelhe essa tranquilidade, essa felicidade. Então,
exato,
é importante.
Lembrem,
né,
que então, vocês merecem isso. A gente é merecedora. Tem que lembrar todos os dias o quanto a gente merece estar bem, o quanto a gente merece ser ajudada, sim. Não tem por que fazer tudo sozinha. E sempre vai ter alguém que vai estar ali disponível, que vai poder te ajudar, mesmo que seja um profissional, que vai te ajudar a estabelecer melhor tua rotina, se organizar. Então, esse tempinho é importante, não dá pra deixar ele de lado, porque a tua vida é muito importante, tu continua, tu é uma pessoa. E essa pessoa precisa ser cuidada. Não é só os teus filhos, não é só a tua casa. Tu também precisa ser cuidado. Então, isso é muito, muito, muito importante vocês não esquecerem.
E vai. Se coloca ali como protagonista das próprias escolhas. E siga e lembre-se, o amor, ele transforma. Então, se você fala com... Você tem que estar bem para amar, transformar e passar pro outro.
Receber
e aí vai acontecer. Tá? Então, a gente tá num momento especial, mas a gente tem que ver de forma positiva como que a gente vai ficar bem e sair dessa de uma maneira melhor que a gente entrou.
Isso, o melhor possível.
Eu acho que é esse o nosso recado. E é isso. E acompanha aqui nossos Me Venha com a Abobrinha, porque a gente vai trazer muita informação e vai ajudar todo mundo a entender que o básico do básico do básico é simples de ser feito e é muito efetivo.
É muito efetivo.
E aí a gente tira também essa cobrança de querer fazer coisas mirabolantes.
Isso,
e fora
comidas gourmetizadas, que não são necessárias.
Fora do contexto, que dá muito trabalho e tudo
dá,
mais.
Dá trabalho mesmo.
E que não
precisa. Simples é o ideal.
É o simples. Certo?
Tá? Olha, deixa o likezinho aqui embaixo pra gente. Segue a gente no canal, manda o vídeo pra todo mundo. A gente vai estar aqui toda quarta-feira, às três da tarde. Novos episódios. E a gente vai sempre abordar o que vocês quiserem. A gente vai construir junto esse programa. Então não deixem de comentar, de mandar mensagem, de interagir com a gente.
Até a próxima.
Até a próxima.